Reportagem.
Cristiane Capuchinho.
L'état d'urgence sera décrété.
Et on commence le journal par cette image qui vient de nous parler.
Você não viu na Globo, na Record, na Band, você não viu num grande site de notícia, nem pequeno site de notícia aqui no Brasil. Essa notícia me chegou por uma vez.
Uma pesquisa feita em 2020 pela britânica YouGov entrevistou 22 mil pessoas em 21 países ao redor do mundo para saber quais eram as teorias conspiratórias mais espalhadas nos países. Essa pesquisa mostra que quase a metade dos mexicanos acham que o governo norte-americano estava envolvido no atentado que derrubou as Torres Gêmeas. E 2 a cada 10 brasileiros acreditam na mesma coisa. No Brasil, quase a metade dos brasileiros acreditam que existe um grupo que secretamente manda em tudo, não importa quem esteja no governo. Essa afirmação é considerada correta por 55% dos espanhóis. Para 1/3 dos mexicanos, o homem nunca pisou na Lua em 1969. 1 a cada 5 brasileiros também duvida da chegada do homem à Lua. Quando foi que ser cético, questionar as informações, abriu a porta para aceitar teorias que colocam em dúvida todo o nosso sistema de informações?
Os militares sabem que a guerra é química, bacteriológica e radiológica. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês.
Eu sou Cristiane Capuchinho, jornalista da RFI em Paris, e nesta reportagem vamos tentar entender como foi que o conspiracionismo virou ferramenta política nesses tempos em que a informação está na palma da mão.
Eu acho que nós temos o direito, em todo caso, de ter des interrogações.
Esses dados todos são catastróficos, são para assustar. Aliás, a grande mídia tem feito só assustar as pessoas, né, nessa epidemia. Só botar medo, 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 caixão, caixão. Vala em cemitério, né? É um negócio que não explica nada, não orienta a população. A população precisa de informação.
Não é de um dia para o outro, mas pouco a pouco a dúvida é plantada. São histórias que no começo eram absurdas e começam a soar mais comuns. As palavras já foram ouvidas na boca de pessoas diferentes e entram no vocabulário cotidiano. E isso vira uma espécie de divisor entre quem acredita e quem não acredita. Entre quem é iluminado e quem não é iluminado. Entre quem tomou a pílula vermelha, ou como dizem, é red-pilado, e quem prefere ficar na escuridão. Michele Prado, autora do livro A Tempestade Ideológica, lembra que algumas das ideias lançadas sobre o que chamam de globalismo, de marxismo cultural, já apareciam no grupo de Orkut formado por seguidores de Olavo Carvalho lá em 2004. E essas ideias que apareciam nos fóruns de internet têm efeitos na realidade, alguns deles trágicos.
Essas pessoas ficam capturadas dentro dessas bolhas, né, dessas câmeras de eco, onde elas só ficam recebendo legitimação dessas próprias teorias. E a gente tem que colocar uma coisa assim, muito clara, é que isso não fica limitado ao ambiente virtual. Tá? Ele sai para o ambiente físico, essa radicalização e essa crença nessas teorias conspiratórias. Então, um exemplo muito claro disso é o que está acontecendo agora durante a pandemia, e é um exemplo não apenas aqui no Brasil, como em outros países também.
Pense rápido aí, quantas vezes você ouviu que estavam morrendo mais de 1000 pessoas por dia no Brasil de Covid-19? 1.100, 1.200, até 1.400 pessoas. Só que isso não aconteceu.
Essas pessoas que estão dentro dessa câmara de eco da extrema-direita, e essas pessoas estão se opondo, por exemplo, às sugestões das agências supranacionais, como a OMS, desde o começo. Isso aí é porque eles acreditam na teoria do globalismo, da nova ordem mundial, de que existe uma cabala, de que existe um grupo de globalistas, que seria uma cabala de pessoas muito poderosas que controlam os acontecimentos do mundo. Geralmente tem uma conotação antissemita, né, que eles levam isso para judeus, principalmente, né, que seria esse grupo que comanda todas as ações, incluindo as agências supranacionais. Então, quando eles se posicionam contra sugestões da OMS, eles estão reverberando a crença deles de que existe uma nova ordem mundial sendo comandada por pessoas maléficas, progressistas, globalistas, liberais. Na época eu não sabia ainda. Foi conforme eu fui avançando nas pesquisas, e são muitos temas correlacionados, que eu fui conseguindo conectar os pontos e eu fiquei bastante assustada, né? Não foi fácil para mim.
O material que chega nesses grupos muitas vezes é a simples adaptação de uma história já testada e bem-sucedida na extrema-direita americana. Davi Nemer é pesquisador na Universidade de Virgínia e estuda os grupos de WhatsApp e Telegram bolsonaristas desde 2017. Ao longo dos anos, ele tem acompanhado essa migração de teorias entre diferentes países.
Personagens da extrema-direita reciclaram muita teoria da conspiração que era dos Estados Unidos. E outra, quando eles fazem para o Brasil, eles colocam meio que no contexto. E esse contexto é o quê? É a China, já que a China é comunista, voltando àquela questão da demonização do comunismo. Então, eles já usam isso para um monte de coisa. Falam que, né, vai vir com chip. Esse chip, na verdade, vai ser controlado pelas torres 5G. Aí já querem passar um lobby que o Brasil não deveria comprar as torres 5G da China, deve comprar dos Estados Unidos. Aí quando você coloca todas essas teorias juntas, você vê que elas são todas interligadas numa lógica absurda, mas que para essas pessoas que não entendem a origem e a motivação dessas teorias, acabam acreditando, porque estão num antro em que não cabe questionamento. Então esse antro é o WhatsApp bolsonarista, não tem um questionamento, não há um espaço para questionamento.
O vermelho relacionado ao Partido Comunista Chinês, que é o que está no momento, aliás, desde 1964, querendo dominar a nação brasileira. Então, isso não é conversa, não fui eu que inventei, isso é um fato.
Uma pesquisa de opinião do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação, feita em 2021, mostrou que 22,2% dos brasileiros acreditam que a Terra é plana. 50,7% acreditam que o coronavírus foi criado pelo governo chinês. 56,4% dos brasileiros acreditam que os hospitais são pagos para aumentar o número de pacientes mortos pela Covid-19. A difusão dessas teorias é alavancada pelas redes sociais, não só porque as pessoas passam de umas para as outras as histórias e usam seus laços pessoais de confiança para implantar a dúvida nos outros, mas também porque é uma estratégia financeira de quem produz os conteúdos. Na internet, quanto mais um vídeo tem apelo emocional, causa espanto, raiva ou então promete trazer uma informação única, maior sua chance de sucesso e de visualizações. E ter visualizações no YouTube é uma forma de ganhar dinheiro.
Queremos a intervenção exatamente para a elaboração de uma nova Constituição anticomunista e para a criminalização do comunismo no Brasil. Para isso queremos a intervenção.
O repórter Vanderlei Preto Sobrinho mostrou em uma reportagem do UOL em setembro de 2021 que os vídeos publicados em 14 canais acusados de propagar notícias falsas no YouTube poderiam arrecadar mais de 15 milhões de reais em apenas um ano.
O que eu vejo na minha pesquisa é que houve uma mudança do esquema financeiro que financiava as fake news ou financiava quem produzia as fake news. Porque antes de tudo, não é sobre ideologia política, é sobre o mercado. Existe um mercado ali que rola muito dinheiro. Então, as pessoas que produziam fake news viram ali uma chance de ganhar dinheiro. Então, antes que o dinheiro vinha para patrocinar ou pagar pessoas que produziam fake news ou gerenciavam grupos de WhatsApp, isso mudou muito devido ao avanço das investigações da CPMI das fake news, assim como o inquérito do Alexandre de Moraes. Então, as pessoas não queriam mais se expor dessa forma, já que as investigações estavam caminhando. Então, essas pessoas que já estavam engajadas nesse esquema e mercado de desinformação acharam formas diferentes de produzir e monetizar, por exemplo, YouTube. YouTube virou um grande antro da desinformação do extremismo no cenário brasileiro.
Entre esses canais estão Folha Política, Te Atualizei, Terça Livre TV e Agora é Manchete com Oswaldo Estáquio. Juntas, essas páginas têm quase 10 milhões de seguidores. Todas elas são investigadas pelo Tribunal Superior Eleitoral por propagar informações falsas sobre a eleição.
O YouTube, né, diz eles que trabalham para remover canais de desinformação. mas está muito aquém, muito longe de uma ação eficiente para desmonetizar esses grupos.
Este podcast foi produzido pela RFI, a Rádio França Internacional. A reportagem, o roteiro e a locução foram feitos por mim, Cristiane Capuchinho. A edição sonora é de Pierre Zanuto e a coordenação editorial é de Elcio Ramalho. Confira este e outros podcasts na página rfibrasil.com.